história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 6 de janeiro, ano de 2026, hoje dia de Reis. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Ginástica rítmica vem crescente em Marechal Cândido Rondon. Campeonato Paranaense começa nesta terça-feira com 12 clubes à disputa. Estados Unidos não deve ser punido pela FIFA e pelo COI após ataque à Venezuela.
César Reck.
Reforma tributária traz novas regras para o setor agropecuário e o produtor rural precisa avaliar no processo de enquadramento.
Vera Filber.
Prefeitura de Pato Bragado orienta sobre auxílio para a compra de uniforme escolar.
Michael Bicker.
Câmara de Pato Bragado devolve recursos à Prefeitura. Toledo recebe investimento para implantação de usina de etanol de milho. Saque aniversário do FGTS já foi liberado.
Regis Guerreiro.
Corpo de rondonense que morreu em colisão entre caminhão e trem chega hoje à tarde a Marechal Rondon. Velório e sepultamento ocorrem amanhã. Detento é encontrado morto enforcado na cadeia pública de Cascavel. Homem ameaça matar ex e filha se mulher não reatar relacionamento.
Carla Escher.
Traficante e consumidor de crack são presos em Marechal Rondon.
Claudinei Domingues.
Balsa no Rio Piquiri deve retomar operações nesta semana durante obras em ponte.
Jorge Bahia.
Cadeiras anfíbias estarão à disposição da comunidade a partir deste fim de semana na prainha de Porto Mendes.
E ainda, após programa, mulher faz ameaças ao parceiro pelo WhatsApp. Em Mercedes, dois são presos por furto de madeira. Homem é preso em Guaíra com Hilux, furtada e carregada com maconha. Mandado de prisão expedido pela comarca de Rondonópolis é cumprido em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 6 de janeiro, ano de 2025. Abrindo nossa edição, as previsões da meteorologia com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvinte. Chegando com informações, então, da previsão do tempo para hoje, terça-feira, aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós tivemos uma manhã com o tempo ensolarado e parcialmente nublado, com as temperaturas aumentando gradualmente. Nós já estamos com 27 graus e a umidade relativa do ar está em 59%. À tarde e à noite, ainda predominará céu claro e com poucas nuvens e calor. A mínima foi de 24 graus e a máxima, chegando agora à tarde, de 32 graus. Há também, João, um alerta amarelo ativo do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que a partir do meio-dia de hoje até amanhã, ao meio-dia, que pode acontecer chuvas intensivas e ventos fortes do final da tarde para o início da noite. Isso pode incluir chuvas fortes e ventos de até 60 km por hora e baixo risco de transtornos com alagamentos e quedas de galho. Lembrando, né, João, que é apenas uma previsão, não é algo que é assertivo. O INMET, então, está alertando que pode haver chuvas e ventos fortes de até 60 km por hora. Só para recordar, neste momento, 27 graus e a umidade relativa do ar está em 59%.
E no princípio da madrugada de ontem, dia 5 de janeiro, um homem procurou a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, dizendo-se ameaçado.
relatou que manteve relacionamento casual com uma mulher, a qual passou a enviar mensagens pelo WhatsApp com teores ameaçadores. As mensagens destacam frases como: vou passar seu endereço para o meu patrão. Você vai para a vala. Vai ficar morto. Se me mandarem te matar, eu vou te matar. E vai conhecer Jesus. O denunciante não soube informar o endereço ou a qualificação completa da autora, porém, manifestou desejo de registrar os fatos para resguardar os seus direitos. O caso foi encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia Civil para conhecimento e providências. De outra parte, dois homens acabaram presos pela Polícia Militar de Mercedes, acusados do furto de madeiras. Ontem, PM recebeu denúncia de que dois indivíduos estariam praticando furto de madeiras. Após diligências, os suspeitos foram encontrados em frente a uma residência. Estavam com um veículo Paraty, acoplado a uma carretinha, sobre a qual havia sete roliços de madeira de eucalipto, cada um com 2,60 metros de comprimento. Ambos relataram que retiraram as toras da propriedade mencionada na denúncia para a reforma de um chiqueiro. Foram devidamente informados sobre seus direitos, mas receberam voz de prisão. Foram encaminhados para a Polícia Judiciária, juntamente com o veículo, a carretinha, uma motosserra e as madeiras que haviam carregado. E ainda, dentro do setor policial, detento é encontrado morto, enforcado, na cadeia pública de Cascavel. Suicídio ou homicídio, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvinte do Frente Ampla. Por enquanto, não se sabe o que realmente aconteceu, João. Um preso, de 53 anos, foi encontrado morto no início da madrugada de hoje, terça-feira, na cadeia pública de Cascavel. Informações iniciais dão conta de que o detento teria sido enforcado por colegas de cela. O corpo de bombeiros foi acionado, porém, no local, o médico apenas constatou a morte da vítima. A polícia científica também esteve na unidade prisional para realizar os levantamentos e a perícia. Policiais da Delegacia de Homicídios foram acionados e investigam o caso para apurar as circunstâncias da morte. O inquérito policial, claro, deve ser instaurado. E os laudos periciais deverão apontar se a ocorrência se trata de homicídio ou suicídio. A investigação leva em consideração que, historicamente, em unidades prisionais de várias regiões do Brasil, casos inicialmente tratados como suicídio, posteriormente foram esclarecidos como homicídio. Até o presente momento, não foi divulgado o nome da vítima, nem detalhes sobre como a morte ocorreu ou por qual crime o homem estava detido na unidade prisional em Cascavel.
Por outro lado, Guerreiro, um acidente ontem tirou a vida de um caminhoneiro rondonense. Como é que foi isso?
De fato, João Marcos, uma situação lamentável. O caminhoneiro rondonense Claudir Knopp, de 56 anos, morreu em acidente envolvendo caminhão que conduzia e um trem na tarde de ontem, segunda-feira, na cidade paranaense de Ipiranga, na região central do estado, a cerca de 170 quilômetros de Curitiba. E a colisão ocorreu no momento em que ele fazia a transposição da linha férrea. Com a violência do impacto, Claudir resultou com ferimentos graves e acabou falecendo. As forças policiais do município foram rapidamente mobilizadas para o isolamento da área e encaminhamento das providências de praxe em situações de acidente fatal. O corpo de Claudir Knopp foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e deve chegar somente hoje à tarde a Marechal Cândido Rondon. Velório ocorrerá amanhã pela manhã e o sepultamento no período da tarde no cemitério municipal.
E fechando a sua participação, Regis Guerreiro, como todo santo dia, casos de violência doméstica no município de Marechal Cândido Rondon.
Rotina, né, João Marcos? Ocorrências de ameaças e violência doméstica foram denunciadas no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa. Ontem, pela manhã, uma mulher procurou a Polícia Militar e denunciou que ela e a filha estão sendo ameaçadas e perseguidas pelo ex-companheiro dela. De acordo com elas, o homem faz ligações telefônicas, comparece na residência e até nos locais onde trabalham, proferindo ameaças de de morte e afirmando que, de fato, as mataria caso ela não aceitasse retomar o relacionamento. As vítimas receberam orientação e foram informadas sobre os procedimentos a fim de solicitar medidas protetivas. Uma outra situação foi registrada ontem à noite. Uma mulher procurou também o destacamento da PM de Nova Santa Rosa para relatar uma agressão praticada por seu convivente. Segundo ela, após uma discussão motivada por ciúmes, o homem desferiu um tapa no seu rosto e, na sequência, fugiu da residência. De acordo com a mulher, as discussões e ameaças se tornaram frequentes, porém, foi a primeira vez que sofreu agressão física. Com receio de permanecer em casa, a vítima decidiu passar a noite de ontem na residência de um familiar. Ela também foi orientada quanto às medidas cabíveis na Polícia Judiciária.
Policiais federais e do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento na tarde de ontem, no município de Guaíra, visualizaram um veículo em alta velocidade cruzando a ponte Ayrton Senna. Ao iniciar acompanhamento tático, já dentro da cidade, motorista da Toyota Hilux colocou dezenas de veículos e transeuntes em risco, mas continuou a fuga sempre em alta velocidade. Após alguns quilômetros, as equipes policiais conseguiram realizar a abordagem. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, já que transportava 1,6 tonelada de maconha. A Hilux tinha registro de furto. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Também ontem, o Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizou abordagem a um indivíduo do sexo masculino, 20 anos de idade, no loteamento Augusto aqui, em Marechal Cândido Rondon. A princípio, ele nada de ilícito tinha feito e foi encontrado com ele. Porém, após consulta ao sistema, constatou-se a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, Mato Grosso. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao DPEM local para as providências cabíveis. E traficante e consumidor de crack também são presos em Marechal Cândido Rondon. Como é que foi essa operação policial? Carla Escher, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Uma equipe do Pelotão de Operações com Cães do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento ontem em Marechal Rondon, se deparou com dois indivíduos em frente a uma residência, local que, segundo informações, estaria sendo utilizado para a prática de tráfico de drogas. Na ocasião, foi possível observar o momento em que um dos elementos repassou certa quantia em dinheiro ao outro, recebendo em seguida um objeto compatível com uma porção de entorpecente. Feita a abordagem e na revista pessoal a um deles, foi encontrada uma pedra de crack. Ele declarou ser usuário de entorpecentes e informou que adquiriu a substância pelo valor de R$ 10 do segundo indivíduo. Na busca pessoal ao segundo abordado, foi localizado o valor em dinheiro correspondente à negociação. O cão de faro, Daia, indicou positivamente a presença de entorpecentes no local. Durante a busca, foi localizado no ralo do banheiro um tubo plástico contendo 55 pedras de crack, semelhantes àquela apreendida com o usuário, além de 15 gramas de maconha e demais materiais utilizados para o preparo e acondicionamento de drogas, como papel, alumínio e sacos plásticos. Ambos os indivíduos, de 24 e 34 anos de idade, receberam voz de prisão e, com os entorpecentes apreendidos, foram encaminhados à 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon para as providências cabíveis.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Antônio dos Santos e as informações do mercado financeiro.
O dólar sofre queda de 0,47%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,38 para compra e para venda.
Após o intervalo comercial, Vera Filber e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Prefeitura de Pato Bragado orienta sobre auxílio para compra de uniforme escolar.
Ginástica rítmica vem crescente em Marechal Cândido Rondon. Campeonato Paranaense começa nesta terça-feira com 12 clubes à disputa. Estados Unidos não deve ser punido pela FIFA e pelo COI após ataque à Venezuela.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 6 de janeiro. E a Secretaria de Estado da Educação intensifica nesta semana as recomendações para que pais e responsáveis que ainda não solicitaram vaga na Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná para o ano letivo de 2026 procurem os estabelecimentos de ensino. O secretário Rony Miranda informa que desde ontem as matrículas poderão ser feitas presencialmente.
Você, pai, mãe, responsável por algum motivo, não conseguiu fazer a matrícula do seu filho, essa é a oportunidade. Desde segunda-feira, dia 5 de janeiro, está aberta a possibilidade de você fazer a matrícula. Você pode fazer presencialmente ou pelo site Área do Aluno. Você faz uma busca aí nos sites de busca, você já vai encontrar com os teus dados e faz a tua matrícula. Qualquer dúvida, contate a escola mais próxima da sua residência. Um colégio estadual. Chega, ó, meu filho vai estudar no sexto ano, oitavo, ensino médio, e eu preciso de uma vaga. As pessoas da escola, da secretaria, estão preparadas para dar todas as orientações pertinentes às necessidades que você tenha ou às dúvidas que você, porventura, precisa sanar. Importante dizer que é o seguinte, a Constituição brasileira diz que todo estudante tem direito à educação. O que é importante agora é que o pai procure a escola mais próxima do seu filho. Quando você não cumpre os prazos, os cronogramas, você pode perder a vaga da tua preferência, que você tinha uma preferência nessa escola, o Estado tem por obrigação te ofertar uma vaga, mas não necessariamente a escola que você pretendia. Então é a oportunidade de você não perder tempo, eu sei que as pessoas ainda estão voltando de férias, mas é o momento de buscar a matrícula do seu filho e garantir o futuro dele. Então a educação é algo relevante, é algo importante na vida das pessoas, que o brasileiro, o paranaense precisa valorizar, porque vai transformar o futuro do seu filho em breve através da educação. A gente tem várias histórias que as pessoas conseguiram mudar socialmente, profissionalmente, através da educação. Esse é um caso. Então, perder a data da matrícula é algo muito grave. Inclusive, o responsável, os pais, pode ser, inclusive, responsabilizado por negligência em relação aos seus filhos ou estudantes.
Prefeitura de Quatro Pontos realizou ontem ato simbólico de posse das diretoras das instituições da rede municipal de ensino, eleitas por meio de consulta à comunidade escolar para o mandato 26-27. Elas foram nomeadas oficialmente por portaria no dia 2 de janeiro de 2026, primeiro dia útil do ano. O ato de posse tem caráter simbólico e institucional, marcando o início do período de gestão e reafirmando o compromisso com a condução administrativa e pedagógica das unidades escolares. Foram empossadas Claudete Montipó, diretora da Escola Municipal Dona Leopoldina, Genir Terezinha Finkler Vames, diretora do CMEI Cantinho Feliz, Rosane Hoffmann, diretora do CMEI Professora Clarice Maria Brem. E a Prefeitura de Pato Bragado está divulgando orientações sobre o auxílio para a compra de uniforme escolar em 2026. Como é que devem proceder os interessados, Vera Filber? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está, sim, alertando aos pais e responsáveis sobre o procedimento para recebimento do auxílio financeiro destinado à compra de uniforme escolar para alunos matriculados na rede pública municipal de ensino no ano de 2026. Para ter acesso ao benefício, o responsável deve realizar a compra do uniforme em estabelecimento comercial localizado no município de Pato Bragado e solicitar a nota fiscal em nome do pai, mãe ou responsável legal. Essa nota fiscal deverá conter a descrição detalhada do uniforme adquirido, quantidade, valores e, no campo de observações, o nome do aluno para quem o uniforme foi comprado. A entrega da documentação deverá ser feita na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no período de 26 de janeiro a 31 de março de 2026. É necessário apresentar a nota fiscal, documentos pessoais do responsável, RG e CPF, comprovante de endereço e dados bancários para o depósito do valor. Após conferência da documentação, estando tudo conforme as exigências, o pagamento do auxílio será realizado em até 30 dias diretamente na conta informada pelo responsável. A secretaria ressalta que somente receberão auxílio os alunos que constarem na lista oficial das escolas municipais. Matrículas realizadas após o dia 31 de março de 2026 não terão direito ao benefício no ano vigente. O auxílio é exclusivo para a compra de uniforme escolar e a apresentação apresentação da nota fiscal e dos documentos é obrigatória para o reembolso. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 45 92002 4621.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Entre as diversas modalidades esportivas de Marechal Cândido Rondon está a ginástica rítmica, que vem crescendo a cada temporada. Guilherme Reisen nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, a AGR, que inclusive foi reconhecida no Prêmio Destaque Esportivo 2025, realizado em dezembro pela Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, nós conversamos com a professora de ginástica rítmica rondonense, Vivian Yamamoto.
Ah, eu fico muito feliz, ainda mais porque eu tive minha filha recentemente, né? Então foi um ano bem desafiador, bem difícil. Mas, graças a Deus, a gente consegue conciliar. Bom, a gente tem em torno mais ou menos de 150 ginastas, né? Incluindo as meninas das escolinhas e também da equipe de rendimento. E a gente vem conseguindo fazer um bom trabalho, né? A gente teve bons resultados ali nos Jogos da Juventude, uma boa classificação também dos Jogos Abertos. Eu, juntamente com a professora Karine e a professora Sueli, a gente trabalha todas essas crianças com muito amor.
Guilherme, começa hoje o Campeonato Paranaense de Futebol 2026, principal competição do nosso estado. Serão quantos clubes?
Serão 12 clubes, João Marcos. A abertura do campeonato acontece nesta noite, às 20 horas, com o confronto entre São Joséense e Galo Maringá. Nesta edição, o Paranaense apresenta novo formato. As equipes estão divididas em dois grupos com 6 times cada e, na primeira fase, enfrentam apenas adversários do grupo oposto. Ao final dessa etapa, os 4 melhores colocados de cada chave avançam às quartas de final, que passam a ser disputadas em jogos eliminatórios, assim como as semifinais e a decisão prevista para o início de março. Para a nossa região, o principal destaque é o FC Cascavel, a Serpente Aurinegra, representante do oeste do Paraná, o time mais próximo de Marechal Cândido Rondon, a cerca de 80 quilômetros. A estreia do Cascavel acontece na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, justamente no estádio Olímpico Regional, diante do Azures. Entre os clubes que chegam como favoritos ao título estão Atlético Paranaense, Coritiba, Londrina e o atual campeão Operário de Ponta Grossa. O Campeonato Paranaense, então, que começa hoje, promete movimentar o futebol do nosso estado nas próximas semanas.
E os Estados Unidos não devem ser punidos pela FIFA e pelo COI após o ataque à Venezuela. É isso, Guilherme?
É isso, João. O recente ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro, gerou dúvidas no mundo do esporte por conta da Copa do Mundo de 2026 e das Olimpíadas de 2028, que estão marcadas para ocorrer nos Estados Unidos. Em teoria, entidades como a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, o COI, poderiam impor sanções aos americanos por violarem normas internacionais de paz e direitos humanos, conforme previsto nos estatutos que enfatizam a promoção da harmonia global e o respeito à integridade territorial. No entanto, o peso político e econômico dos norte-americanos tornam qualquer punição prática altamente improvável, de acordo com especialistas. Além disso, em precedentes históricos de sanções com conflitos armados, como o banimento da Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022, as punições foram motivadas pela recusa de outros países em competir contra o agressor, o que não deve ocorrer nesse caso. Exemplos semelhantes incluem a suspensão da antiga Iugoslávia durante as guerras nos Balcãs, devido às sanções da ONU e da África do Sul pelo apartheid. É importante mencionar, né, João, o conflito armado iniciado pelos Estados Unidos contra a Venezuela, ocorrido no sábado, foi justificado como uma ação para combater o narcotráfico e a corrupção no regime de Maduro. Porém, a operação, que incluiu bombardeios à invasão terrestre, é considerada ilegal pela maioria dos especialistas em direito internacional, violando a Carta das Nações Unidas. Mas vale destacar, Maduro era um ditador e oprimiu covardemente o seu povo durante um longo tempo, e Donald Trump nada mais do que deu uma grande força para buscar derrubar esse regime e melhorar a vida da Venezuela, que hoje é o país mais rico do mundo.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações de valores dos produtos agrícolas para Marechal Cândido Rondon em nossa microrregião. A soja e o trigo PH 78 tiveram alterações de valores. A soja com alta de 0,88%, sendo comercializada a R$ 114,00 a saca de 60 quilos. Já o trigo PH 78 teve queda de 1,57%, sendo comercializada a saca de 60 quilos, R$ 63,00. O milho e a mandioca mantiveram-se estáveis. Milho a saca, R$ 55,00. Mandioca milho 25, R$ 526,50. A tonelada.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, presença de Maico Bicker detalhando as seguintes informações.
Câmara de Pato Bragado devolve recursos à Prefeitura. Toledo recebe investimento para implantação de usina de etanol de milho. Saque aniversário do FGTS já foi liberado.
Difusora do Paraná, AM e FM, o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 6 de janeiro. E o saque aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado. Quais são os detalhes a respeito? Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes de Difusora. O saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para o ano de 2026, começou a ser liberado ontem. E os trabalhadores que aderiram a essa modalidade podem se organizar para receber os valores conforme o mês de nascimento. Quem nasceu em janeiro e optou pelo saque aniversário já tem o valor disponível. Nessa modalidade, o recurso pode ser retirado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e permanece disponível por até 90 dias. O saque pode ser feito de forma digital, por meio do aplicativo do FGTS, ou de forma presencial nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Caso o valor não seja retirado dentro do prazo, ele retorna automaticamente para a conta do FGTS e só poderá ser sacado novamente no ano seguinte. Tem direito ao saque aniversário os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS e que fizeram a adesão prévia à modalidade. Quem não optou pelo saque aniversário continua automaticamente no modelo tradicional, conhecido como saque rescisão. Neste ano, o calendário segue a regra de liberação a partir do mês de aniversário, com prazos que variam até 3 meses, estendendo-se, no caso de quem nasce em novembro e dezembro, até janeiro e fevereiro de 2027. O resgate do valor é simples e pode ser realizado em poucos minutos pelo aplicativo FGTS. Após acessar o sistema com a conta gov.br, o trabalhador deve selecionar a opção Saque Aniversário, indicar uma conta bancária para crédito e confirmar os dados para aguardar o depósito. Também permanece disponível a opção de saque presencial para quem preferir atendimento físico.
Maico, e Toledo recebe investimento para implantação de usina de etanol de milho. Qual é o investimento desse projeto?
O investimento, João Marcos, é de mais de R$ 1,180 bilhão. O município de Toledo poderá receber um dos maiores investimentos privados da região oeste do Paraná, com a implantação de uma usina de etanol de milho. A empresa Hidrograf S.A., com sede em Cuiabá, Mato Grosso, apresentou oficialmente um projeto solicitando apoio à instalação da planta industrial. O objetivo é desenvolver toda a cadeia produtiva regional e gerar impactos positivos na economia do oeste. A iniciativa prevê a instalação da usina em uma área estratégica próximo ao aeroporto de Toledo, em espaço arrendado junto ao deputado federal Dirceu Esperafico, com opção de compra de aproximadamente 60 hectares. Atualmente, a empresa já trabalha na elaboração do projeto de engenharia técnica e ambiental, etapa necessária para obter licenças exigidas pelos órgãos competentes. Todo investimento para implantação, licenciamento, construção e operação da usina será custeado pela Hidrograf, sem qualquer qualquer ônus à Prefeitura de Toledo. A estimativa inicial aponta para um aporte de cerca de R$1,180 bilhão, além da atração de outras 31 empresas de diferentes segmentos, que deverão se instalar no entorno para dar suporte às atividades da usina, ampliando ainda mais o impacto econômico do empreendimento. A instalação da usina deverá gerar expressivos retornos sociais e econômicos. Durante os cerca de 18 meses previstos para a construção, estima-se a geração de aproximadamente 1.500 postos de trabalho. Na fase de operação, serão criados cerca de 150 empregos diretos e outros 2 mil empregos indiretos. A expectativa é de que, em plena capacidade, a usina alcance uma receita anual de aproximadamente R$1,180 bilhão, o que poderá gerar em torno de R$213 milhões em ICMS ao estado do Paraná, com parte desses recursos retornando a Toledo. O município também deverá registrar um aumento na arrecadação do ISS, já que os serviços contratados pela usina deverão emitir notas fiscais no próprio município de Toledo, além de um incremento no turismo de negócios. Diversos setores da economia local serão diretamente beneficiados, com destaque para os produtores rurais, que terão novas oportunidades de comercialização de milho e biomassa, como eucalipto. O setor de transporte e logística também deverá ser impulsionado, com a previsão de circulação diária de mais de 100 carretas e caminhões, gerando demanda por combustíveis, manutenção e serviços diversos. A usina empregará mão de obra de diferentes níveis de qualificação, estimulando a capacitação profissional, que poderá ser realizada por meio de parcerias entre o poder público, o Senai e o Senar. A partir do processamento de milho, a usina produzirá etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina e no etanol hidratado, que poderá ser destinado às distribuidoras ou diretamente aos postos de combustíveis do município, com potencial de redução no preço final ao consumidor. Também serão gerados farelo de milho do tipo DDGS, utilizado na produção de ração animal, óleo de milho e energia elétrica, ampliando o aproveitamento da matéria-prima e agregando valor à produção agrícola. O agronegócio regional deverá ser um dos principais beneficiados com a implantação da usina em Toledo. O projeto prevê a adoção da compra de milho futuro e de biomassa, prática que garante maior previsibilidade e rentabilidade aos produtores, além de contribuir para a estabilidade de estoque da indústria. A utilização de biomassa de eucalipto e bagaço de cana vai favorecer produtores do município e da região, especialmente pela redução dos custos com frete. Com isso, toda a cadeia ligada ao agronegócio, incluindo a venda de insumos, equipamentos e serviços, tende a crescer, impulsionando o desenvolvimento econômico não só de Toledo, mas de todo o oeste do Paraná.
Ainda em termos regionais, em Pato Bragado, a Câmara de Vereadores devolveu valores ao caixa do município. Qual foi o montante, Michael Bicker?
Montante foi de mais de R$320 mil, João Marcos Gomes. A Câmara Municipal de Vereadores de Pato Bragado realizou o repasse da sobra de caixa referente ao exercício financeiro ao Poder Executivo Municipal. O valor total transferido à Prefeitura foi de R$324.548,19, recursos que passam a integrar o orçamento municipal e serão destinados às ações de interesse da população. O presidente da Câmara de Pato Bragado, Dante Mundt, destacou que o repasse é resultado de uma gestão responsável e do rigoroso controle dos gastos ao longo do período legislativo. Conforme Dante, a economia demonstra o compromisso da Câmara com a transparência, a economicidade e o bom uso do dinheiro público, permitindo que valores não utilizados retornem ao município para novos investimentos. Os recursos agora ficam à disposição do Executivo Municipal, que poderá destiná-los a projetos, ações e melhorias que beneficiem diretamente a população de Pato Bragado. Dante Mundt também ressalta que a iniciativa reforça a parceria institucional entre os poderes Legislativo e Executivo.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, participação de César Reck, Claudinei Domingues e Jorge Bahia, detalhando as seguintes notícias.
Reforma tributária traz novas regras para o setor agropecuário e o produtor rural precisa avaliar no processo de enquadramento.
Balsa no Rio Piquiri deve retomar operações nesta semana durante obras em ponte.
Cadeiras anfíbias estarão à disposição da comunidade a partir deste fim de semana na prainha de Porto Mendes.
Reforma tributária traz novas regras para o setor agropecuário. E o que o produtor rural precisa avaliar no processo de enquadramento tributário para indicar corretamente a condição na nota fiscal César Reck? Explique para a gente e para o produtor rural que nos acompanha. Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, em vigor desde o dia 2 de janeiro, a reforma tributária tem impacto direto nas atividades agropecuárias do Paraná. As mudanças vão ocorrer de forma escalonada. Porém, já em 2026, os produtores rurais precisam adotar algumas providências. Nessa primeira fase, a primeira alteração é a obrigatoriedade de indicar na nota fiscal se o produtor é ou não contribuinte do Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Essa informação é essencial para que o comprador saiba como declarar a nota posteriormente e utilizar corretamente os créditos tributários. De acordo com especialistas, a reforma tributária é uma realidade e altera a forma de contribuição dos nossos produtores rurais. Embora nesse ano as mudanças sejam pequenas, é importante que os agricultores fiquem atentos ao que precisam fazer. Nesse sentido, os sindicatos rurais espalhados pelo Paraná estão trabalhando para prestar toda a assistência necessária para os agricultores e pecuaristas, afirmando ser fundamental fazer os ajustes o quanto antes possível. O principal objetivo da reforma é simplificar a tributação sobre o consumo. Atualmente, 5 impostos incidem sobre a venda de mercadorias e serviços. O Programa de Integração Social PIS, COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Com a reforma, esses tributos serão unificados em 2 novos, o CBS e o IBS. Produtores com receita anual igual ou superior a R$ 3.600.000 devem obrigatoriamente aderir ao regime regular de recolhimento do IBS e da CBS. Já aqueles com faturamento abaixo desse valor podem optar ou não pelo novo regime, avaliando a possibilidade de aproveitamento de créditos tributários.
E a balsa no Rio Piquiri deve retomar operações nesta semana, durante as obras da ponte. Informações a respeito com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. A balsa que realiza a travessia sobre o rio Piquiri, na BR-272, entre os municípios de Guaíra e Francisco Alves, deve voltar a operar ainda nesta semana, funcionando como principal alternativa logística, enquanto a ponte passa por obras de restauração. A retomada do serviço é aguardada, com expectativa por motoristas, produtores e empresas que dependem do trecho para deslocamentos diários e transporte de cargas. Com a interrupção da travessia, condutores que precisam se deslocar entre Guaíra e Moarama passaram a enfrentar desvios longos por terra roxa e palotina, o que elevou consideravelmente o tempo de viagem e os custos com combustível. A situação tem impactado diretamente trabalhadores, transportadores e o setor produtivo da região, especialmente no escoamento da produção agrícola. Segundo informações repassadas pelas autoridades responsáveis, a balsa irá operar em caráter emergencial e provisório, atendendo tanto veículos leves quanto pesados. Os detalhes sobre horários de funcionamento e regras específicas de utilização ainda deverão ser divulgados oficialmente, mas a medida é considerada essencial para reduzir os prejuízos econômicos e restabelecer parte da normalidade no fluxo entre os municípios. A orientação é para que os motoristas fiquem atentos às atualizações, já que o funcionamento da balsa poderá sofrer ajustes de acordo com as condições climáticas, que influenciam diretamente a segurança da navegação no Rio Piquiri. Novas informações sobre a operação da travessia e o andamento das obras na ponte devem ser divulgadas nas próximas horas.
Cadeiras anfíbias. Já ouviu falar de cadeiras anfíbias? Elas estão à disposição da comunidade a partir deste final de semana na prainha de Porto Mendes. Quem nos traz detalhes e diz, né, do que se trata, Jorge Bahia. Boa tarde.
João Marcos, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon passará a disponibilizar, a partir deste final de semana, cadeiras anfíbias para o uso da população na Praia Artificial de Porto Mendes, no Parque de Lazer. Os equipamentos são destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo inclusão e acesso ao lazer. As cadeiras anfíbias são cadeiras de rodas especialmente adaptadas para uso tanto em solo quanto na água, permitindo que pessoas com mobilidade reduzida possam aproveitar com segurança atividades recreativas em ambientes aquáticos. A iniciativa é resultado de um esforço conjunto da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Esporte e Lazer, que viabilizaram, junto à Secretaria da Família e do Deficiente do Estado do Paraná, a disponibilização de duas cadeiras anfíbias para o município. A partir deste sábado, dia 10, às 9 horas, os equipamentos estarão oficialmente à disposição da comunidade. As atividades ocorrerão no sábado, dia 10, e no domingo, dia 11, das 9 às 11 e das 15 às 17 horas, com acompanhamento de profissionais capacitados, garantindo segurança e apoio aos usuários. O cronograma de utilização das cadeiras anfíbias ao longo da próxima semana ainda será divulgado pela administração municipal. A prefeitura convida a população idosa, bem como pessoas com deficiência e mobilidade reduzida de Marechal Cândido Rondon e região, a participarem deste momento de lazer e inclusão, aproveitando o verão no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.